Bem-vindos ao lado podcast da Força.
Olá, você que está nos ouvindo, está começando agora mais um Primórdio Geek, o meu, seu, o nosso quadro de cultura pop aqui do Clube do Podcast. Eu sou o Pedro Melo.
Eu sou o Rafael Rosa.
E estamos aqui hoje para gravar um episódio bônus, né, Rosa?
Um extracast?
Extracast. Um depois dos créditos. Acabou de ouvir o nosso episódio de Matrix, escuta esse episódio aqui, que a gente acabou de gravar Matrix, né, Rosa?
Uhum.
Que vai ser sobre o quê?
Fanservice.
Fanservice. Estamos na era do fanservice, na era da nostalgia, na era da falta de criatividade em Hollywood, porque eles só estão pegando o que já existe.
Falta de criatividade. É isso aí.
É.
Acabou o episódio.
Obrigado. Mas vamos dissecar esse assunto. E é isso, né, Rosa? Vai ter spoiler de muita coisa aqui.
Põe spoiler nisso.
Se preparem. Vamos já dizer do que vai ter spoiler? Vai ter spoiler de Matrix, vai ter spoiler de No Way Home, vai ter spoiler de How I Met Your Mother, vai ter spoiler de Star Wars, vai ter spoiler de tudo. Estejam prontos
Peacemaker.
Para spoilers.
Peacemaker.
Não.
É fanservice, cara.
Não.
Eles estão trazendo os personagens mais queridos. Por que não? Eles trouxeram Batmite. Eles trouxeram Homem-Pipa. Eles trouxeram... Quem mais que eles trouxeram?
Devorador.
O Devorador de Matéria, cara. Isso é fanservice puro.
Vamos começar, então?
Vamos começar.
Mas é hora do merchan. Então, Rosa, estamos na época da falta de criatividade em Hollywood e nas séries também. Também são séries de Hollywood. Porque nada novo é feito, só o velho é reutilizado.
E às vezes de boa maneira, às vezes de maneiras estranhas.
Caso você que está nos ouvindo agora tenha escutado nosso episódio de Matrix, o último papo que a gente teve lá sobre o fanservice bom, o mal e o feio, a gente vai ir além nesse assunto.
A gente vai dissecar
esse assunto, vamos abrir ele. E por que a gente está nessa época da falta de criatividade? Porque Homem-Aranha se vendeu a partir da nostalgia. Matrix voltou por causa da nostalgia.
É que assim, Homem-Aranha é um caso, tipo, complicado, porque eu gostei que eles foram até o fim negando.
Sim.
Que não ia ter, porque eles não queriam vender o filme.
Uhum, tipo, baseado nisso.
Tanto é que eles nem queriam mostrar os vilões.
Tá, mas, eles venderam um filme baseado nisso.
Mas é que, tipo assim, né, que na real, não foi bem eles que fizeram isso. Os fãs fizeram marketing pra eles.
É o fim do mundo, cara. É o fim do mundo.
Mas é que porque eles não queriam mostrar. Imagina, cara, foi muito melhor desse jeito, eles não mostrarem.
Não culpo a Sony. Eu culpo o fã. Já que fala de fanservice?
É que assim, na real, eu culpo o Jamie Foxx, que ele postou aquela imagem.
Desgraçado.
Dos Homem-Aranhas contra o Electro. E aí, cara, foi lá que tudo começou. Eu culpo ele.
Eu culpo o Jamie Foxx. Não vou culpar Andrew Garfield. Puta ator.
Não, bah. Puta ator.
Que homem foda.
Mentiu pra Emma Stone, cara.
Como é que tu mente pra Emma Stone? Eu não conseguiria. Parabéns pro Andrew Garfield. Mas foi vendido não pela Sony, mas pelos fãs, né?
Uhum.
Cara, eu não conheço uma alma viva que chegou e falou: cara, eu quero muito ver a história de No Way Home. Cara, eu quero muito ver o Tom Holland de No Way Home. Cara, e a Tia May em No Way Home.
E o rap.
E o rap.
Ah!
E o Ned. Eu odeio o Ned. Rosa, eu odeio o Ned.
Tadinho,
isso,
cara.
Isso é assunto pra outro programa, mas eu odeio o Ned. Todo mundo estava lá na fila e nos sites, no momento que quebrou tudo na internet, querendo ver Três Homem-Aranha e os vilões antigos, né? E veio Matrix, que é só sobre a nostalgia e o perigo do fanservice. Pânico 5 é sobre fanservice. E é tipo, não sei se tu se importa com o spoiler de Pânico 5, Rosa.
Não.
É que assim, chega num momento do filme que eles vão, como em todo pânico, revelar quem matou. Quem matou, quem é o assassino. E toda a trama do filme chega num momento que é tipo assim, posso dizer assim, dá um spoiler muito grande. Tá, já sei como vou explicar. Matrix transformou Matrix em um jogo dentro de Matrix.
Uhum.
Né? A franquia de filmes virou um jogo. Em Pânico, a franquia Pânico sempre foi um filme dentro do filme, entendeu? Tipo, que é facada. Dentro do Pânico tem a franquia Facada, que é baseado nos eventos do primeiro Pânico. Uma Sidney Prescott, ela é interpretada por alguém que interpreta ela em Pânico. E daí, o que que eles fazem é tipo assim, no final do filme eles só falam mais ou menos assim, ó, Rosa. O estúdio não sabe o que tá fazendo. O original é um clássico imaculado. Eles não se importam com os fãs, entendeu?
Uhum.
Eles falam tipo assim, cara, o fanservice é tóxico a esse ponto, sabe? E eu não vou dizer quem é o assassino nem as motivações dele. Só que, cara, quando ele
se revela... Deixa eu ter spoiler de tudo. Menos de Pânico 5.
É que, pô, tu não viu, cara. Eu não quero estragar.
Sim,
e ele ia estar aqui do lado. Eu não quero estragar porque, tipo, eu fiquei muito chocado. Muito, muito, muito chocado. E eu quase bati palma no cinema. Porque foi muito inteligente. Então a gente teve, tecnicamente, três formas diferentes de lidar com o fanservice. Com o fanservice no cinema. A gente teve No Way Home, que foi... Só foi, eu quero service, me entrega.
Entregar, vai, entregar.
Entregaram bem pra caralho. Com ressalvas, mas entregaram muito bem.
É, tem um CGI meio merda por aí, mas...
O Andrew Garfield tava se divertindo, pra mim isso que importa.
Isso aí, ele tava feliz.
Ele tava feliz.
Viu o menino Andrew feliz, é isso que importa, né?
O Andrew feliz é uma sociedade feliz.
Exatamente.
Ele não tem terceiro filme, ele não tem, tem apoio namorada. Da Sony, ele não tem mais namorada, mas ele tem o povo.
É isso que ele importa. Não tem briga com Alien ainda. Tem,
ainda. Mas ele é espetacular. Teve Matrix, que olhou pros caras que queriam fanservice e falou, se fodam, eu vou fazer do meu jeito. Daí teve Pânico, que criticou o fanservice de fato, né? Tu acha que tem como resolver isso, Rosa? Essa falta de criatividade? Tu acha que é um problema essa falta de criatividade?
Cara, não acho que seja um problema se for trabalhada da maneira certa. Tipo, porque daí não encara como uma falta de criatividade. Encara como, tipo, a maneira de trazer de volta aquilo que dava hype antes. Que nem eles fizeram em livro do Boba Fett.
Que esqueceram que a série é do Boba Fett.
É, esse é o, pra mim esse é o maior problema. Que a gente vai falar disso, tipo, num episódio...
Sobre
pra mim esse é o maior problema da série. Eu tava eu genuinamente curtindo os episódios, os primeiros, quatro primeiros episódios do Boba Fett.
A história tava muito interessante.
Tava boa, cara. Tipo assim, não tava criando hype pro público geral, que nem Mandaloriano fez, porque Mandaloriano se vendeu por causa do Baby Yoda.
Óbvio.
Boba Fett não tava criando esse mesmo hype e isso tava, tipo, mexendo na mídia. Tipo, ah, série do Boba Fett não estava fazendo tanto sucesso, mas, cara, o público de Star Wars...
Toda vez que Star Wars cai um pouquinho o hype, é a morte de Star Wars, né?
Então... Mas, cara, o público de Star Wars tava gostando, tava acompanhando as páginas, tipo, quem é fã mesmo do personagem, que, tipo, era um personagem de lado, que agora tava ganhando destaque. E aí, sei lá, tipo, transformar isso numa segunda temporada, 0,5 do Mandaloriano, me deixou meio mal. Tipo,
é, sacanagem.
Quando eu vi o episódio ali, o episódio 5, que mostra, tipo, como cara, no meio do episódio eu comecei, tipo, cara, será que, tipo, não vão mostrar o Boba Fett nesse episódio? Não é possível. E, cara, eu não consegui aproveitar a primeira vez que, tipo, eu aproveitei o episódio, tipo, quando eu vi depois, mas na primeira vez eu fiquei, tipo, realmente, tipo,
cadê o Boba Fett?
Não vão realmente mostrar o protagonista da série, não é possível.
Mas ele tá há dois episódios sem ter uma fala.
Cara, e tipo, eu surtei no episódio 6.
Óbvio.
Como todo fã de Star Wars surtou. Teve Luke com a cara bem feita.
Teve citação ao Yoda, teve o tema do Yoda tocando.
Teve sabre de luz do Yoda.
Teve
Clone Wars, cara.
Teve Ordem 66.
Exatamente, Ordem 66.
Teve
Cad Bane, teve Ahsoka.
Teve citação ao Vader.
Teve Ahsoka com o Luke. Cara, teve...
E ela falando que ele é igual ao pai dele, cara.
Que na verdade ela não fala isso. Eu adorei que todo mundo pegou, tipo, essa frase e começou, nossa, ela disse que o Luke é igual ao pai dele, mas não. Ela fala que a situação do Grogu de tá pensando, tipo, se ele realmente queria estar ali treinando na Ordem Jedi, era igual a situação do pai dele. Ela fala, tipo, ele fala, ah, eu não sinto que ele realmente quer estar aqui falando do Grogu, né? O Luke falando do Grogu. E ela fala, ah, que nem o seu pai, igual ao seu pai.
O Grogu igual...
O Grogu tá igual ao Anakin porque ele realmente...
Que perigo. Ah, agora eu já sei, não é o Snoke é o Baby Yoda, porra. Ele vai se voltar contra o Luke e falar, Kylo Ren, vem pro meu lado e vai massacre. Ah!
Caralho, da espécie de Yoda de meio metro, menos de meio metro de altura.
Mas vai que ele é geneticamente modificado e fica gigante. Ele é o Palpatine.
Aí o fanservice tá indo longe demais.
Cancela o fanservice.
Mas eles souberam fazer o fanservice, mas na hora errada. Tá. Pra mim, essa é um fanservice muito bem feito.
É lindo.
Na hora errada.
Tá.
Essa é a questão do ponto de Star Wars. Pra mim, essa é a questão do fanservice.
É que Star Wars tem que se achar agora, né?
Se eles fizeram um fanservice bom em Kenobi, pra mim, vai ser no momento certo.
É que Kenobi existia um fanservice.
Kenobi é o fanservice. É. Tipo, já existir a série Kenobi é o fanservice.
É verdade.
Agora só tem que ser bem feito. Porque pra mim não vai ter momento errado de fanservice em Kenobi. A série inteira é um fanservice.
Ah, mas o Vader, fanservice.
Fanservice.
E tá na história. É que pra mim me incomoda, porque assim, um negócio que eu acho que eu já falei pra ti, pro Darsk também, pro Bill. A gente tá entrando numa era agora que tudo indica que os filmes vão ser vendidos pra quem vai aparecer no filme e não a história do filme. Tipo, ah, eu quero ver a história de Doutor Estranho 2. E eu tô mais hypado pra história, pra Wanda aparecer e tal, porque ela provavelmente vai ser a vilã, do que pra, ah, vai aparecer os X-Men.
Ah, sim.
Sabe?
Ah.
Só que a internet vai mover o filme dessa forma.
Eu lembro que isso começou muito ali, né? Já existia isso, mas isso começou muito... Começou a me incomodar. lembrei da palavra. Começou a me incomodar no filme da Viúva Negra. Sim. Que daí, tipo, tinha sido anunciado depois de Endgame, Homem de Ferro tinha morrido. E aí, Homem de Ferro vai aparecer em Viúva Negra. E começou, cara, o hype do filme virou isso.
Vendido nisso.
Todo mundo tava, tipo, cara, eu genuinamente estava hypado pra um filme da Viúva Negra que finalmente ia acontecer. E aí, não, ó, o Homem de Ferro, não, vai ter cena, porque se passa antes de Guerra Civil, o Homem de Ferro vai aparecer.
Não aparece nenhum Gavião Arqueiro.
Exatamente. Citam ele. É. De leve.
Muito bem feito, aliás, mas... Eternos sofreu com isso, um pouco. Eu fui ver querendo ver os Eternos.
É.
Eu queria, tipo...
Mas quem é que falaram que...
Ah, porra, que ia aparecer meio mundo, né, Rosa? É bagulho galáctico. Ia ser o Galactus. E o Surfista Prateado. E o Quarteto Fantástico. E os X-Men. É sempre assim. Todo lançamento da Marvel é o X-Men, entendeu?
Agora, depois... Cara, depois da compra da Fox, todo vai aparecer... Falcão e Soldado Invernal, X-Men.
Ah, como é que é na R do crime? É... Mercadora do Poder?
A Mercadora do Poder é Skrull.
É Skrull. Ah, caralho, daí vai vir o Reed Richards, caralho.
É não, e o cara, WandaVision. Ah, o engenheiro é o Reed Richards.
E o Magneto vai aparecer no final. Ah, caralho, Mercúrio. Ah,
é, Mercúrio é, realmente é, verdade, teve mais ou menos. Mercúrio, né? Mas não era o Mercúrio.
A Marvel tá se vendendo nisso. Do outro lado do mundo, tem a DC, que tá tipo assim: The Batman. Uhum. The Batman se vende no quê? Na história.
Na história.
E no visual, né?
Único e puramente na história ali. Não tem, Super-Homem vai aparecer, e vai aparecer o Flash.
Tem especulações.
É, tipo...
Mas ninguém quer saber.
É, tipo, saiu ali uma foto de set do...
Uma festa fantasia.
É, uma festa fantasia que tinha uma Mulher Maravilha e um Super-Homem. Uhum. E num audiobook foi confirmado que a LexCorp existe nesse universo.
Eita, tá.
Não tinha visto isso ainda?
Não.
Teve um audiobook prelude de The Batman e confirmaram ali que a Mansão Wayne já foi vendida.
Sim.
Há muito tempo.
Isso eu vi.
E que a LexCorp já existe nesse universo.
Tu viu nesse audiobook que... Isso aqui não é spoiler de The Batman, aliás, né? É antes da história, então. É basicamente, a gente não vai mostrar os Wayne morrendo, mas isso que aconteceu depois que os Waynes morreram, né? Uhum. Já que o Batman já vai ser o Batman no filme. O Alfred treinou ele, e ele viajou o mundo também pra estudar várias áreas.
É, ele voltou pra Gotham com 17 anos, se não me engano.
Exato. Ele construiu o próprio Batmóvel, porque queria tunar. Uhum. Ele era fazia corrida de rua, racha, né? O Charada era entregador do iFood.
Sério?
Tu não viu isso?
Não
ele
vi
entrega comida de bicicleta.
Caralho.
E ele cresceu no orfanato Wayne.
Olha aí.
E ele tem raiva do Wayne porque é no orfanato. Eu não entendi muito bem essa parte, mas pelo que eu captei, a mansão Wayne virou um orfanato. E o Bruce cresceu vivendo na Wayne Tower, na Torre dos Wayne. E acabou que as crianças do orfanato não tinham condição nenhuma, não tinham família, né? Mas eles cresciam vendo tudo que o Bruce Wayne tinha e que não usava. E de bônus, toda vez que eles andavam pela casa, eles viam, tipo, fotos enormes dos Wayne. Então ele começou a ter essa raiva. Não vou aprofundar muito, porque acaba sendo spoiler de certa forma, né?
Sim.
Mas enfim, The Batman não tá sendo vendido dessa forma. Nenhum filme da DC tá sendo vendido dessa forma.
Pois é, tipo, hype de Adão Negro é pro Adão Negro.
The Flash tá sendo vendido dessa forma.
Cara, mas nem tanto.
Porque eles já mostraram quem vai aparecendo.
Cara, tipo assim, ó... Tá ali, ó, vai ter o Michael Keaton.
O fudendo Michael Keaton.
Mas, tipo assim, ele tá confirmado. Tipo, ali, ó, vamos ter ali dois Batmans.
Vai ter a Supergirl.
Vai ter uma Supergirl, que é uma personagem nova. Mas daí já começam, essa Supergirl, ela é filha do Super-Homem, do Christopher Reeves. Já viu essa teoria? Não sei se tão... Daí que vai ter, sabe? Daí já começa meio...
É um perigo isso, cara.
Mas é um fanservice. É um The Flash é pra ser um... Acho que vai ser um filme fanservice.
E pra a gente entender em que nível tá a DC, né? O que é compartilhado, o que não é compartilhado, né? Eu acho que vai servir pra isso. Mas eu não acho que fanservice é algo ruim.
Não, só tem que ser bem utilizado.
Concordo com o Borgo. Sou fã. Quero service, óbvio. Acho uma merda filmes que são construídos em volta do fanservice e que sem o fanservice não existiriam.
No Way Home. É que, tipo, ia existir um filme do Homem-Aranha.
É.
Mas não ia ser o No Way Home.
Não era a ideia. Não era a ideia deles. A gente vai aprofundar isso no episódio No Way Home, né? Que tá por vir ainda. Mas isso é muito óbvio. Não era o plano da Marvel nem da Sony que o terceiro filme do Tom Holland fosse multiverso.
É que eles fizeram isso mais, tipo, pra ter a desculpa do reboot.
Também. É que dava pra rebootar sem ter multiverso, vamos ser sinceros.
Pra ter toda a trama do Doutor Estranho, apagar a memória do pessoal. Tipo, só o Doutor Estranho apagar a mente das pessoas. Tinha que acontecer alguma coisa pra, tipo, dar errado.
Só que podia ser, tipo, assim, não precisava ser o multiverso nesse nível. Eles podiam trazer um outro vilão, eles podiam trazer o Venom, eles podiam trazer o Kraven, entendeu?
Mas aí,
só que, tipo, que eles
pra mim, uma história do Kraven tem que ser uma história mais pé no chão. Eu prefiro uma história, tipo, mais... Mas tipo, pode ter simbionte.
Mas era a primeira ideia deles, né?
Sim, sim.
Seria seria Peter contra Kraven. Cara, eu acho que seria do caralho. Eu queria ver esse filme.
Eu acho que eles vão deixar, eles vão trazer isso. Tanto é que se eles forem adaptar A Última Caçada, agora vai ter simbionte.
Seria foda, né? A Última Caçada. Já tem o ator do Kraven, o Aaron Taylor Johnson.
Tá, mas esse daí é o Kraven do Sony.
Ah, mas eles podem trazer.
Não, não vão. Ele é o Mercúrio, cara.
Sim, porque a Marvel se importa muito com isso.
Não, mas tipo assim, eles não trazem ator que já participou. Eles nunca fizeram isso.
Mas o que impede de fazer?
Que é o mesmo ator? Nossa, tá muito parecido com o cara aqui. Tá muito parecido com o escudo do Gavião Arqueiro.
Tá. Foda. Mas, o Mercúrio em WandaVision...
Eles estranham.
Entende? É isso que eu tô falando. Tipo, ah, que estranho. Análise. É foda.
Eles falam... Nossa, eles reescalaram o Mercúrio.
Tá, mas era o contexto da série. Eu acho que não teria problema. Mas seria legal. Eu acho que seria legal. Ou deixa o Kraven pro Andrew Garfield e volta o Andrew Garfield. Mas, cara, que sei lá, me incomoda esse negócio porque... Quando o fanservice ele é feito de uma forma, as pessoas acham que aquela forma vira, na verdade, uma fórmula que todo mundo tem que seguir. Então, tem gente já achando que The Flash tem que mostrar os Batmans da mesma forma que No Way Home mostrou os Homem-Aranha.
Eu acho que não vai ter nem interação entre o...
Queria. Pra mim, voltava o Batman do Val Kilmer. Voltava o Batman do Val Kilmer. Mas o Val Kilmer não tem mais condições de ser o Batman. O Michael Keaton ainda tem.
Keaton tá nativa.
Tá no auge dele. Sempre teve. Ele e Jack Nicholson. O Nicholson não vai morrer, velho. Pode escrever. Ele vai ser o último ser humano da Terra, mano. O Nicholson é maluco.
Ele vai voltar a ser o Coringa nesse filme?
Cara, seria... Meu Deus. Isso seria muito foda. Tô aqui pra falar mal do fanservice, mas...
Ah, não, mas ele morreu.
Mas Rosa... Rosas, eu ia pirar no cinema, cara. O Coringa do Nicholson de volta. Um Old Man Coringa, Old Joker. Puta, eu ia ficar piradaço, velho. Visualiza na tua cabeça.
Eu já tô visualizando, cara.
Aquela risadinha no final de um trailer do The Flash. Ah, eu me atirava no chão. Eu chorava, eu ia pirar. E a ideia do Dafoe de ter um Coringa vs Coringa?
Cara, eu curti. É um fanservice.
É, e aí? Seria legal?
Eu acho que, tipo assim, já vi muita gente falando, ah, Coringa 2 é necessário, não sei o quê. Não acho. Eu quero um Coringa 2.
Eu não sei se tem uma história pra contar. Eu não se consigo pensar numa história.
Se for essa do Defoe, imagina ali um impostor tentando levar fama pelo que o Coringa do Fênix tanto conquistou, entre aspas, sabe? Tipo, ele conseguiu o que ele queria. Ele tava lá feliz no carro da polícia, vendo todo o caos que ele criou. E aí vem outra pessoa tentando levar fama por cima disso.
É que pra mim, Coringa plantou uma semente péssima, que foi a morte do Wayne. Pra mim é o único problema de Coringa. Um dos únicos problemas de Coringa.
É que ele tinha que ter...
Só que isso cria um problemaço, porque se é uma sequência que se passa anos depois, tem que ter um Batman.
Ah, não necessariamente.
Rosa.
Pode ser ali, ó, tipo, época que o Batman saiu pra treinar.
Não.
Precisa ter um Batman, né?
Tem que ter. É que, tipo, tu vive em Gotham, tu tem um Coringa.
Tu tem o Wayne's mortos.
Tu tem o Wayne's mortos e a morte deles foi causada por uma rebelião do Coringa. Tu tem a questão do Joker ser ou não ser o filho do Thomas Wayne. Tu cria um universo que dá pra contar um puta Batman versus Coringa. Eles criaram um problemão, Rosa. Eles criaram um problemão. Aquela ceninha cagou o futuro do Coringa, velho. Concordo contigo. Acho que dá pra fazer, tipo, o Bruce ainda é criança. O Bruce tá treinando. O Bruce não é, dá pra fazer, mas não dá pra ignorar a existência de Bruce Wayne, cara, e de um futuro Batman. Ou eles vão chutar o Batman e falar, nesse universo o Batman não surgiu.
Bruce Wayne, cagão.
Cagão.
Não virou Batman.
Ou um Bruce Wayne certo das ideias, que falou, eu vou investir em Gotham da maneira certa, eu vou usar meu dinheiro, vou abrir escola, vou abrir hospitais decentes, eu vou ter o Asilo Arkham com profissionais capacitados pra estar no Asilo Arkham. Seria o Batman ideal, né? Seria um fanservice.
Fanservice de militante no Twitter que tentou cancelar o Batman.
Inclusive, o trailer de The Batman é muito bom por isso, né?
Hã?
O trailer de The Batman. Aquela, senhor Wayne, a tua família tem um histórico de filantropia, mas até onde eu sei, tu não faz porra nenhuma. Tá um merda. Tu usa teu dinheiro pra bater em pobre. E daí, tipo, aparece ele tipo,
batendo em pobre,
provavelmente causando uma deformação física no pinguim, e ele... Isso mesmo.
Sim.
É muito foda essa cena do trailer, cara. Mas, porra, não sei se dois Coringa funcionaria.
É que tem que ser bem feito, né? Tem que ter ali o...
É que tem que pensar... Tem que ter um sambalelê.
Tem que ter um sambalelê.
Tem que pensar também que seria dois puta atores interpretando o Coringa, velho.
Sim.
Seria um duelo de titãs.
Esse aqui é foda. É o fanservice, cara.
Não, mas... Ai, não tem mais como fugir do fanservice, né?
Não.
Dominou.
Mas... E isso seria uma originalidade. A gente nunca viu uma guerra de Coringas.
É verdade. É, o Aranha-Verso não é tão novo, né?
Cara, a DC fez antes. A DC fez o encontro dos Flashes, cara.
Esse que é o problema, na real.
A DC, cara, a DC fez o encontro do Super-Homem da série, que agora é o do Superman e Lois, que na época não era ainda, né? Mas se tornou ali protagonista da própria série. Com o encontro do Superman no Retorno, que tecnicamente é o mesmo Super-Homem do Christopher Reeves.
Uhum.
Se for parar pra pensar na linha do tempo.
É uma sequência.
Que ali naquela história... história da série, ele tava como o super-homem do Reino da Manhã.
Eles entregaram o Batman do Crise nas Infinitas Terras, né? Que é o Kevin Conroy.
O Kevin Conroy, cara, com um encontro com a Batgirl, a Batwoman.
É que a DC, ela vive um problema que, assim, na internet é legal ser hater da DC, entendeu? E, cara, a DC finalmente acertou umas 5 vezes já.
É literalmente isso, cara. Desde Aquaman, a DC finalmente acertou.
Finalmente acertou. Não, desde Mulher Maravilha, cara.
Desde Mulher Maravilha.
Nossa, agora a DC acertou.
Aí veio Aquaman. Nossa, agora a DC acertou.
Peacemaker, agora. Só que, tipo, meses atrás, Esquadrão Suicida, agora a DC acertou. Superman e Lois, nossa, só agora a DC acertou.
É, realmente agora a DCW acertou.
É, tá. Mas, tipo, Coringa. Finalmente a DC. Agora vai vir The Batman, o que que vai ser? Se Deus quiser. Finalmente. Não, não é finalmente, cara. DC, a DC acerta aqui, ó. Eles estão com esse problema porque a DC não faz fanservice. Não do jeito que a Marvel faz, pelo menos. E a Marvel dominou o mercado, cara. E querendo ou não, Rosa, se no mesmo dia... É, a pergunta foda é essa, hein? The Batman e Doutor Estranho 2, no mesmo dia. Qual tu veria primeiro?
Cara, pior que eu iria ver The Batman. Eu iria ver The Batman.
Sério?
Sério. Porque, cara, eu tô muito ansioso pra esse filme, cara.
Eu também viria The Batman.
Não tem... É que, cara, não tem... A Marvel ficou com medo de The Batman.
Ficou, a Marvel ficou com medo
de The Batman. A própria Marvel ficou com medo de The Batman. Cara, a DC não arregou. Eu acho que eles, tipo, ficaram... Vamos ver quem vai arregar primeiro.
Tem um cara na internet plantou uma semente do mal na minha cabeça, Rosa. Ele postou assim. Vocês já pararam pra pensar a chance que The Batman tem de ser um Joker, só que pior? Um filme sério de um personagem clássico que bebe de várias fontes e que não é original. E o cara mandou a braba. The Batman pode ser muito ruim. A gente só não tá pronto pra isso.
Filho da puta.
The Batman pode ser um filme muito merda, Rosa. Eu não acredito nisso. Não entra essa ideia. Eu tentei aceitar.
Eu confio em baixar meu hype. Em Matt Reeves.
Pai. Matt Reeves, meu pai. O homem é um rei. Tu viu a trilha sonora de Charada? Charada não, mas do Charada. O cara, tema dele.
Eu acho que eu vi.
Pô, ficou do caralho. O homem não erra.
Cara, eu não vou estar preparado se esse filme for ruim.
Também não. Eu não vou aceitar se o filme for ruim. Eu vou dizer que ele é bom.
É ruim? Não. Não, Batman? Ruim? Não.
Viu o filme errado, né? Vai, ele plantou essa semente, cara. E eu tenho muito medo agora. E se a DC bateu o pé e falou, The Batman não sai do dia 3, a gente já adiou demais esse filme. Esse filme era de 2021, beleza. Mano, eles estão lançando coleção de quadrinhos estampado com The Batman. A DC tá fazendo um puta marketing pro filme. Sabe, parceria com... Cara, é um marketing no nível que eu não via, assim, há muito tempo. Estão botando muita fé nesse filme. E tu viu a primeira crítica?
Não vi.
Vai causar discussões.
Ah, esse eu vi.
Controverso. Então, assim, vem uma bomba. É boa ou ruim? Não sei, mas é uma bomba. E aí eu fico pensando, se a Marvel arregou, é porque eles sabem que não tem fanservice de Doutor Estranho 2, que é o filme que vai, tipo, mostrar o multiverso que tanque The Batman. Eles sabem. Kevin Feige falou assim, ó, galera, Sam Raimi no meu coração. Cara, Sam Raimi é o diretor do filme. E eles adiaram.
Tu acha que vai ter muito fanservice no Doutor Estranho 2?
É que assim, eu...
Não, tipo assim, tu acha que vai ter Hugh Jackman?
Não.
Eric Lancher do... Eu me esqueci, o Michael Fassbender. O careca, que me esqueci o nome do ator.
Patrick Stewart?
Não.
McAvoy?
O jovem. O James McAvoy?
Não.
Jean Grey, que eu também não vou. Não. Alana Stark lá... Cersei, não é Cersei, eu tô confundindo os nomes.
Mas enfim.
Mas tipo, X-Men no geral, Quarteto não. Fantástico, os atores lá do... Cara, falaram até da atriz da Sue Storm, que eu também me esqueci
Jessica
o nome. Jessica Alba, que nem tá atuando mais, se bem que o Toby também não tava, mas... O
Bully Maguire voltando a qualquer momento. Eu acho que assim, talvez o Toby e o Andrew apareçam.
Cara, é que tipo assim, falaram que vai ter um negócio lá dos defensores, falaram que daí o Homem-Aranha do Toby pode fazer parte desses defensores, que é tipo os Illuminati, né?
Sim.
Aí falaram que vai ter o Senhor Fantástico clássico,
uhum.
O ator, né?
Sim.
E o Patrick Stewart ou o James McAvoy, algum deles interpretando o...
Xavier.
O Xavier, mas nenhum, tipo assim, nenhum deles é a versão, é uma nova versão.
De nenhuma franquia.
É, que daí até que tem a arte conceitual dele com o terninho verde, aquela arte conceitual horrível, que parece ser muito falsa.
Que é o Doutor Estranho sendo carregado pelos Ultron.
É. Mas ainda assim, falaram, né, que ele pode ser, daí, tipo, eles vão criar os Illuminati do multiverso, basicamente.
Uhum.
Que daí esse Doutor Estranho, o Defensor, faz parte dessa equipe.
Tá, não vou dizer que não é legal. É legal, é muito legal. Não é tão legal quanto The Batman, mas é legal.
É legal. É um fanservice que pode ser feito de uma maneira boa.
É Sam Raimi, Sam Raimi não vai errar. É que assim, é um negócio que eu sempre me perguntei, sabe? Se o Sam Raimi dirigisse o Homem-Aranha do Tom Holland desde o início, a gente provavelmente teria a versão definitiva.
A gente não teria Aranha-Verso.
Mas teria um puto Homem-Aranha.
Sim.
Teria... Talvez a gente teria o Aranha-Verso. Eu não duvido, sabe? Mas mais pra frente. A gente teria um puto Homem-Aranha do Tom Holland, sabe? Então, dando na mão de um cara que adora filme de super-herói, que adora fazer filme de super-herói...
Pois é, mas é que o meu medo, cara, é que o primeiro ator do... O primeiro ator, não. O primeiro diretor do primeiro Doutor Estranho, o Scott Derrickson...
Queria fazer terrorzão, né?
É que, cara, não só terrorzão. Ele teve diferença criativa com a Marvel, cara.
Será que ele queria botar menos fanservice?
Não sei.
É que, assim, o trailer não entrega nada.
Pra ele sair... É porque, tipo, ele gostava muito do personagem. Ele gostava muito de fazer, tipo, tá, uhum. né...
Ele
tá
é o diretor do primeiro Doutor Estranho?
É, e ele tava gostando.
Sim.
E aí, pra ter diferença criativa, é isso que me pegou, sabe? Tudo bem, eles chamaram Sam Raimi. Sam Raimi?
É o fucking Sam Raimi.
Mas ele ter saído ainda me deixa com o pé atrás.
Tá, qual tu acha que foi a divergência?
Não
chutando.
Sei, cara, não sei. Talvez ele realmente quisesse fazer mais terrorzão.
Mais sério.
Mas ainda, é que, sabe o que, que me preocupa? Porque ainda estão falando que esse filme é de terror. Ainda tem elementos de terror.
E o Sam Raimi é um diretor de terror, ele faz Evil Dead.
Mas, então se não foi o terror, o que, que foi, tá ligado? É isso que me preocupa.
Eu chuto mesmo, de coração, que foi tipo, fanservice. Eu acho que o Kevin Feige falou, então, a gente tem que inserir isso aqui tudo. Ele falou, não quero inserir tudo isso. Quero fazer um filme mais fechado,
no Doutor Estranho. Eu quero um filme do Doutor Estranho, né?
Ah, cara, não sei.
Só, eu tô com o pé atrás. Tipo, eu quero muito ver esse filme. Eu tô hypado pra Doutor Estranho no Multiverso da Loucura. Mas eu tenho esse pé atrás por causa da troca de diretor. Por mais que, bah, Sam Raimi...
É o Sam Raimi.
É o Sam Raimi. Ainda assim, sabe, era do... É, o, eu gosto muito do primeiro Doutor Estranho.
É que, tipo, o multiverso de No Way Home, ele funciona porque ele é menor e porque todos os personagens estão relacionados ao protagonista, sabe? E eles servem ao protagonista. Eles não tomam o holofote, sabe? Todos ali servem, tá, tirando o Homem-Areia, o Lagarto, não servem pra nada. Mas o resto, eles estão ali pra, tipo, deixar o Homem-Aranha e Tom Holland muito diferente do início. Pra ter o quê? Progressão e evolução do personagem. Tem muito chute, muito vazamento de aparição em Doutor Estranho 2.
Que não tem nada a ver com
Não tem nada a ver com Doutor Estranho e tem um pouco a ver com a Wanda, sabe? Porque a Wanda é mutante na origem dela. Faria sentido ter o Magneto e o Mercúrio? Teria? Agora o Xavier?
Não, é que, tipo assim, Quarteto, pra mim, o Xavier faria sentido nessa tipo, do... Os Illuminati.
Do multiverso.
Do multiverso ali. Ou, tipo, não só... Talvez, tipo, não do multiverso. Mas, talvez, naquele universo daquele Doutor Estranho tem o um grupo de Illuminati. Sejam todos daquele universo, entendeu? Tá. Daí... Se eles quiserem mudar nome ali pra Defensor, porque ele é o Defender Stranger, né? É o Stranger... Stranger.
Defensor
Estranho e Defensor. Então... Tipo, talvez, daquele universo, aquele grupo seja os Defensores, né? Ou, talvez, seja do multiverso, não sei. Mas, enfim... Ter esse grupo, eu acho ok, sabe? Tipo, não tem relação ali com o nosso Doutor Estranho, mas tem aquele outro que daí realmente é um grupo dos quadrinhos, é os Illuminati, eles cuidam ali, negócio, bagulho. Ok. Tipo, não trazer o Quarteto Fantástico inteiro. Porque, cara, querem trazer Chris Evans como Tocha Humana. Aí, ai, fazer uma cena. Ah, Rogers, o que você tá fazendo aqui? Aí ele, quem é esse Rogers? Roteiro.
Parênteses. Sabe quem mandou isso pra nós, né? O cara que vai dizer até hoje que essa ideia é genial, né? Sabe quem?
Mas, cara... Ai, nossa, não. É Rogers? É você? Quem é esse Rogers? É,
igual a fala
em
do Bucky.
Em chamas!
Igual a fala do Bucky. Quem é esse Rogers? Ele pega fogo. Ou dá pra abrir um portal, não aparece ninguém. Ele só fala, então, era Mulher Invisível, eu te garanto isso. Só não tava na forma humana dela.
É, ela tá desse início.
Ela tava... Ela e o Homem-Formiga. Só não tinha um zoom muito legal no início, entendeu? Mas é que, bah, fanservice do Doutor Estranho pode ser muito foda.
E pode ser muito merda.
Pode ser um cu. Eu não consigo ver a história do Doutor Estranho funcionar com... Ah, olha o Xavier ali. Caralho, entende? Não é tipo aquelas silhuetas aparecendo no final de No Way Home, que tu vê o Kraven, vê o Rhino. Não, tipo, é o Xavier, cara.
Porra do Xavier.
Como é que isso vai...
Olha ali.
E o vilão do filme já deu a entender que é o Shuma-Gorath, né?
É, mas aí tem o Evil Strange, tem...
As coisas saíram do controle. É muito mais fácil do que o Shuma-Gorath, vamos ser sinceros.
É, eu não acho que ele é o vilão principal.
O Shuma-Gorath?
Não, o...
Doutor Evil Strange. Doutor Strange What If.
É, o Supremo, Supreme Strange.
É, Supreme Strange.
Não, acho que ele... Acho que ele nem vai ficar como vilão por muito tempo.
Acho que ele é cameo, assim, tipo, aparição?
Não, cara, é porque, tipo assim, o que, que eles estão vendendo bastante? O que o fã de Tom Holland tinha medo, né?
Três Doutor Estranho.
É três
Cumberbatch.
Três Cumberbatch, cara.
A versatilidade da Marvel, né, cara? Vai tomar no cu.
É três Cumberbatch. Cara, tem uma arte que é literalmente os três.
E a Wanda.
É tipo, não, é uma nova arte que, tipo, saiu.
Nova?
Que é, tipo, os rostos dele, mas, tipo, em linha, sabe?
Que foda.
Aí desenha, e aí, tipo, se juntam, mistura mais ou menos, mas não mistura. Daí o Weaver's Strange, o Strange normal e o Defender.
Mas o primeiro pôster não era, tipo, dois ou três Stephen Strange e
sim,
e
sim, mas era aquele que daí era tudo quebrado, né? Sim, esse é o pôster, mas eu acho que não tinha o Defender Strange no primeiro pôster.
Acho que era só o Evil Strange.
É, nesse tem os três, tipo, a arte meio que se junta as linhas, né? Depois eu vou ver se eu acho.
Ah, sei lá, eu queria muito mais ver o filme do Doutor Estranho do que o filme do multiverso, sabe?
É que, tipo, eles jogam ali, bah, multiverso no primeiro filme, eles jogam que existe.
Sim.
Mas não é algo que, tipo, é muito explorado. Tipo, eu entendo que eles queiram explorar agora. Tá na época do multiverso. Mas é que tem que ser bem trabalhado.
É, o que que o trailer sugere? O trailer não entrega porra nenhuma de fanservice, né? Vamos ser
sinceros. O que que o trailer sugere? Nada.
É. Não entrega ele nada. Ele fala, tipo, Barão Mordo chega lá e fala, o Strange. Rateou no multiverso, vai ter punição.
Mas, ó, tu viu que aquele Barão Mordo, pelo que deu a entender, aquele cabeludo, ele tá com o traje parecido com o do Defender Strange. Aí tão falando que aquele Mordo é do multiverso do...
Ai, meu caralho. Por que que não pode ser só o Mordo normal que eles fizeram um teaser lá no primeiro filme?
É que eu não sei se é ele, entendeu? Eu não sei, porque o traje... Se tu for ver as artes dos bonecos, tá muito parecido.
Sim.
Tipo, ó, vê se eu tô certo. Eu entendo a tua indignação.
E vê se não tá certo a minha interpretação. Chega o Mordo e fala assim, irmão, eu fui expulso da Ordem dos Feiticeiros, tu cagou com o multiverso, tu acha que vai sair impune? Tu rateou na minha, vem pra cá. E dele vai falar, o Strange vai ficar naquele papo de, não, eu sou fodão, já fui o Mago Supremo, tu me respeita, sabe?
Sim, sim.
E daí vai chegar num ponto que daí o Mordo vai falar, não, tu não acredita em mim? Então vem ver quem é a causa desse problema todo e vai ser o Doutor Estranho Supremo, entendeu? Onde é que entra o Shuma-Gorath nisso, cara? Onde é que entra o fanservice nisso, Rosa?
Cara, só isso aqui é fanservice mesmo. Desculpa.
Eu vi isso. Porque, tipo, eu entendo se eles começarem a avançar no multiverso e fazer o que o Arif fez, que eles vão passando por várias terras. Daí tu vai vendo a diferença, aparece um pessoal ali, um carinha ali. Agora, tipo, ter cenas contracenando, muito difícil, velho. Só que o que me complica é, eles vivem falando que Doutor Estranho 2 ainda tem refilmagem, né? E cenas adicionais.
Teve, já acabou no real.
E falaram, confirmaram, né, ou não, que algumas dessas filmagens adicionais eram fanservice, eram easter eggs e aparições. Confirmaram isso?
Não, tipo, chegaram a confirmar, mas...
Que perigo.
Tem a chance, sempre tem a chance, cara.
É verdade. Então, Rosa, vou te fazer duas perguntas, ou três. Vou ver quantas vão sair. Olha só.
Cara, antes só da gente, tipo, a gente tá indo pra finalização, né? É. Uma série que tem fanservice bom. Cobra Kai. Pra fã de...
Tá, pra fã de Karate Kid.
Tem fanservice bom, tem. Eles trazem os atores antigos e pra mim funciona, cara.
Fazem parte da história.
Inclusive, eu até vi um vídeo falando, tem personagens antigos que eles melhoram, que nem o Terry Silver. Cara, ele era muito caricato no primeiro filme, tipo, tinha cena lá que ele tava, tipo, ele fala até no filme que ele era cocaína direto. E, cara, tem cenas que realmente parece que o ator cheirou 30 quilos de cocaína antes de gravar.
Ele tava loucaço lá.
Ele tava muito louco.
Eu gosto do Terry Silver.
Cara, eles melhoraram muito o personagem, porque deram muito mais profundidade. Pro Crazy, cara, mostrar o passado dele, aquilo Vietnã. Foi um puta fanservice do motivo do nome do Cobra Kai ser tipo aquele tanque de cobras.
Que se tu cair, tu vai pras cobras.
Cara, é muito foda. Então, pra mim, tipo, é uma série que fanservice funciona bem e eles têm uma, tipo, uma história boa, sabe? Tipo, segue ali uma história e eles conseguem trabalhar, tipo, os dois, sabe? Tem momentos de fanservice, tem os flashbacks. Eu gostava muito quando, tipo, o Daniel, ele via alguma coisa que era do Karate Kid, ele lembrava e era um flashback. Cara, eu achava muito tri.
Superman e Lois, cara.
Superman Lois tá
muito
tendo
muito fanservice.
Tá tendo muito fanservice, tá um muito
bizarro
bom.
Agora.
E tá sendo. Cara, e fizeram todo mundo acreditar que ia ser o Apocalipse. E era o bizarro. Cara, achei genial.
Muito foda. Tá, agora a gente meio que respondeu a pergunta, mas assim, ó. Um fanservice pra ti que funcionou, além dos que a gente citou. Um que não funcionou e um que tu quer ver. E um que tu não quer ver. Vamos assim. Gostei, essas quatro perguntas.
Tá, o que funcionou pra mim é Cobra Kai. O que não funcionou.
Nem um pouquinho.
Star Wars Episódio 9?
Ah, roubou o meu, que desgraçado.
Te fode, cara. Tu que mandou eu fazer eu responder primeiro.
Eu ia falar o Lando. O Lando pra mim não...
Não, mas não só o Lando, cara. Eles tentaram trazer muito... Tipo, pra mim, é o que muita gente falou, né? Mas ficou muito nítido depois de assistir o filme. Eles queriam agradar todo mundo.
Sim.
Queriam agradar fã de Reylo. Queriam agradar quem não gostava do Kylo, mataram ele. Cara, queriam agradar... Porque mataram o Kylo duas vezes. Não precisava disso.
Mataram três vezes, Rosa.
Não, foram duas.
Três. A Rey mata ele. Ele cai no poço.
Ah, ele cai, ele é jogado.
E daí ele morre. Ele morre três vezes no filme.
Não, mas ele não morre quando ele cai do poço.
É, meio que tu pensa, morreu.
É, tá.
O filme te sugere que ele morre, entendeu?
Porra, vai se foder.
Filme ruim, cara, vai tomar no cu.
Tem como não jogar esse filme no Lego Star Wars ou The Skywalker,
sabe? Pular, né? Bota um código. Tu libera tudo que tu liberaria jogando, pronto. Na Lego consegue salvar tudo até Star Wars Episódio 9. Então esse pra ti é o que não funcionou.
É.
Pra mim o que funcionou são as vozes dos Jedi em Star Wars Episódio 9.
Tá, isso funcionou pra caralho.
Funcionou muito bem.
Tá, isso funcionou muito bem.
Agora, o que não funcionou, se for falar um diferente do teu...
Não tem, fanservice é tudo bom.
Ah, tu me pegou agora, porque tu roubou o meu, cara. Fanservice que não funciona. O Mandarim Shang-Chi.
Mandarim Shang-Chi, terrível, tu não gostou.
Que bela bosta.
Tu não gostou, é verdade.
Terrível.
Mas era um fanservice pra quê? Pra quem, né?
Pra ninguém, na verdade.
Que fã queria? É que, tipo assim...
Fã do Ben Kingsley.
Mas não... Aqui é aí que tá, ele é um puta ator. Menos de um...
Ele é um ator tão bom que ele consegue interpretar um cara que não é um bom ator.
Olha aí.
Puto, cara é um gênio. Agora, um que tu quer ver, Rosa. Um fanservice que tu quer ver.
Cara, eu quero um fanservice bom e Doutor Estranho 3. 2, é...
3.
Eu quero... tudo.
Tá, mas qual? Quem tu quer que apareça?
Cara...
Que referência tu quer?
Eu quero Chris Evans como Takashi.
Acabou o episódio.
Cara, deixa eu ver se é isso que eu quero mesmo. Pera aí. Não, mano, vou mandar a minha pra Kenobi.
Opa.
Eu quero um fanservice bom em Kenobi.
Um easter egg de Clone Wars.
Cara, flashback.
Live action de Clone Wars.
Uhum. Nossa, isso ia ser do caralho.
É muito bom.
O cara tem o Hayden Christensen, tá ali.
É verdade. Dá uma rejuvenescida no homem, cabelinho.
Ele sabe rejuvenescer, isso a gente
sabe. Isso é verdade.
Tá ali a prova ali com o Mandalorian.
Não precisa fazer um deepfake igual o do Luke.
É, tipo, Luke. Só rejuvenescer.
Mais fácil.
Pode ele contratar uma atriz mirim pra Ahsoka.
Uhum.
Já dei a dica, a atriz lá, a namorada do Peter no primeiro filme do...
Verdade.
Do Homem-Aranha, o De Volta à Casa.
Ah, que faz a Liz.
A Liz, que eu me esqueci o nome dela, da atriz, mas enfim. Acho que ia combinar, combina com a Rodara...
Rosária Dawson.
Rosária Dawson. Acho que ficaria show.
Tu viu? Eu acho que eu não te mandei. O cara que ele imaginou o começo de Kenobi.
Não lembro se tu mandou.
É o Anakin e o Obi-Wan numa missão.
Tu falou.
E daí... É logo depois que a Ahsoka sai da ordem e mostra a reação do Anakin.
Nossa, ia ser do caralho.
E seria um dos últimos momentos de paz entre o Kenobi e o Anakin. Seria do caralho. Tá, curti tua ideia de fanservice que tem que acontecer. Um que eu gostaria de ver, Rosa. Essa tu já sabe, mas pra quem tá ouvindo é novidade. O Karate Kid do Jaden Smith sendo referenciado ou mostrado em Cobra Kai. Seria do caralho.
Seria do caralho.
Ideal. O Sr. Han e o Dre.
Uma vez tu falou o Sr. Han ser filho do Sr. Miyagi.
Uhum.
Não faria sentido.
Por quê?
Porque o Sr. Miyagi, ele tinha uma filha e ela morreu. Só.
Ele pode ser primo.
Ok, daí outros membros da família.
Coisa, ele pode ser qualquer coisa. Pode ser amigo de infância. Pode ser qualquer merda.
É que amigo de infância também já foi mostrado no Karate Kid 2. Que era o melhor amigo dele. E aí eles viram inimigos, depois eles viram...
Primo.
Ah, daí não lembro de nenhum primo sendo referenciado.
Pode ser qualquer coisa. Pode ser um admirador secreto, sei lá. E Rose, um que tu não quer ver.
Cara, muito... Dos nomes que apareceram em Doutor Estranho 2, eu não quero ver.
A gente não citou no programa.
Cara, é que tem... Cara, todo o Quarteto Fantástico, tipo assim, o Quarteto Fantástico completo, o elenco antigo, não quero, só quero o Senhor Fantástico ali no máximo.
Tá.
Máximo dos máximos.
Coisa, tô na hora do pau.
Mas é que... Ai, não vai combinar, cara.
Tá bom. De fundo, assim.
Só um... tá na
hora do pau. Abre o portal, o Reed Richards, tá na hora do pau.
Fecha fundo, o portal. Assim. Tá na hora do...
Censura.
Cara, X-Men no geral. Hugh Jackman, não vai ficar forçado, cara. E também não vai ter a voz do...
É verdade.
Eu não ia gostar.
É, agora que tu trouxe isso, eu não quero mais o Hugh Jackman na minha vida. Não, tá verdade.
Hugh Jackman como Wolverine, só legendado agora.
É, infelizmente.
Tipo, se tiver alguma coisa...
Que merda, né?
Que não vai ter voz que vai combinar.
Qualquer Wolverine, cara. Na real, né?
É, não, tipo assim, eu não acho que eles iam botar o mesmo dublador no novo Wolverine, da Marvel. Não. Então...
Mas é que puta, é icônico, né?
Pois é, que agora eu imagino, agora já entrando, tipo...
O Obi-Wan velho.
Não, nem tanto pelo Obi-Wan velho, cara. Mas a série que vai ter animada dos X-Men, a X-Men 97,
nossa,
a continuação...
Nossa, verdade. Puta que me pariu.
Vai ser foda.
Pelo menos ele já não era mais o esqueleto.
É, ele não era? Que falaram que ele dublou...
Ele fez o outro caveira de He-Man.
Ah, tá.
Ele não ia aguentar fazer o esqueleto mais, né? Nossa, um fanservice que eu não quero ver. Puta, um que eu detestaria ver, cara. O Jaden Smith de Miles Morales.
Sim.
Eu não quero ver.
Mas daí eu não sei se é fanservice.
É que tem... Porra, ele é o Miles, vamos ser sinceros. Se é pra alguém... Ele é tudo, né? Ele é qualquer jovem negro super-herói. Ele é o Miles... Ele é o Super Shock, ele é tudo.
Não, é que pra mim, cara, Super Shock pra mim tinha que ser o do Stranger Things, cara. Tanto é que saíram rumores de que ele já tava conversando com a DC.
Seria perfeito. Ou ele podia ser o Miles também.
É que pra mim ele combina mais com o Super Shock. É que depois que eu comecei a imaginar ele como Super Shock, tipo, eu não consegui imaginar ele como Miles, entendeu?
Sabe qual é o meu favoritinho pra Miles na MCU?
Adorei que, tipo, ou é Miles ou é Super Shock, super herói.
Só tem,
negro.
É, tipo isso.
Super herói adolescente negro.
Só tem eles, né? Só tem eles.
Crítica social foda no podcast.
Não tem mais nenhum, vai ser tudo velho já. Mas sabe qual que seria a minha escolha perfeita pro Miles? O gurizinho de Cobra Kai.
Cara, eu imaginei... Cara, ele dançando, ele com o fonezinho.
Ele é o Miles.
Ele é o Miles, cara. O início ali, ele era muito Miles. Ele todo nerdzão ali, cara.
Vendeu já, pra mim vendeu que ele é o Miles Morales, cara. Dá mais uns anos pra ele crescer, pum, Miles.
Marvel, tá ali, ó, só esperar.
É que tu viu que o Jaden postou uma foto com a máscara do Toby, né?
Sim.
Ele disse, ele vai ser o Miles.
É que, tipo assim, é que... combinou muito. Tipo, ele só podia estar hypado pro filme, tá ligado? Sim. E postou uma foto. Mas, tipo, sei lá, uma semana antes ou menos, tinha saído rumores que ele tava tendo conversas com a Marvel Studios. E na mesma semana ele postou a porcaria da foto com a máscara.
Foi foda.
E aí, cara, tudo ali... Ah, meu Deus.
Vai, eu não quero ver isso, cara.
Não combina. Pra mim, não combina.
Quando ele era mais jovem, sim.
Sim, sim.
É que pra mim, o Jaden, ele tem uma ligação muito forte com o Miles no sentido da produção, sabe? Porque ele fez música pra Aranha Verso.
Ah, sim.
E dois temas... Não. Ele fez música pra Aranha Verso e um dos temas, não, um dos temas principais do jogo do Miles é ele que fez, tá ligado? Então, tipo, ele tem essa relação com o Miles e tal. E pra ele, ia ser uma merda. É que, na verdade... O fanservice que eu não quero ver é o Miles Live Action. Porque, pra mim, perderam a oportunidade de No Way Home.
Não.
Pra mim, perderam, Razo.
Não, acho que perderam. Acho que eles estão guardando pro momento certo.
Pra mim, cagou no pau. É que, assim, o Miles, ele tem duas versões possíveis de adaptar até agora, né? Três. Uma que ninguém imagina, não dá pra citar. A original, que é o Peter morrer. Ou a dos jogos, que é eles agirem juntos por um tempo.
Tá, então, acho que eles podem começar a agir agora junto com o Peter no próximo...
Porque a gente acabou de ver a origem do Peter.
Então?
Não é assim que funciona.
Claro que é assim que funciona.
Pra eles agirem juntos, o Peter tem que estar maduro.
Mas ele tá amadurecendo.
Ele tá amadurecendo.
Então, mas não pra um próximo filme.
Papichos aí, ó.
Pro segundo filme. Agora o ator do Cobra Kai vai estar um pouco mais velho. Pra um segundo filme da trilogia nova.
Não.
No terceiro, eles lutam, eles estão juntos, e aí o Peter morre. Pô, continua só com o Miles.
Tu tá vendo em quantidade de filme, não em história contada.
Tô vendo quantidade de filme, exatamente.
Teve três filmes. Uhum. Ele acabou de aprender que com grandes poderes vem grandes responsabilidades. Não é a hora do Miles. É muito cedo.
Muito cedo?
É muito cedo. Porque no jogo, o Peter já tá, tipo, com 30, entendeu?
Uhum.
E no filme Aranha-Verso, o Peter Parker tava em final de carreira.
É verdade.
Então, tipo, tem que entender assim, ó. O Peter Parker do MCU agora tá precisando de um mentor.
Não, agora ele não tá precisando de um mentor.
Tu entende que, tipo, ele tá aprendendo? E não tem como ele ensinar pro Miles algo que ele não sabe? Porque, mano, se aparecer um Miles Morales no MCU agora, o Peter vai chegar pra ele e falar, cara, não virou Homem-Aranha. Eu acabei de perder minha tia e todo mundo que eu conhecia não me conhece mais. Minha vida é uma merda por causa do Homem-Aranha. Mas é que, tipo, pra concluir, eu acho que a gente chegou num ponto que o fanservice, ele é inevitável, igual o Thanos. Mas, tipo, como é que eu posso dizer isso? Duna não é fanservice.
Duna não tem fanservice nenhum, até porque muita gente não conhecia.
Só que ele não é original.
É verdade.
É isso que é foda. Eu sinto falta de ideias originais, entende? Tipo, Não Olhe Pra Cima, da Netflix.
Original pra
caralho. Originalzaço. Só que, cara, cultura pop... E que não tem como os caras criar um Batman novo, entendeu? Não, não...
Sempre vai ter... Ah, mas tá copiando.
É.
Ah, agora é cópia.
Até quando não é fanservice, é fanservice. Que merda, velho.
É verdade, são poucos heróis novos que surgem agora.
Não tem mais surgido. Acho que a última leva foi Miss Marvel, Miles. E a Miss Marvel é muito mais original que o Miles.
Pois é, o Miles é o Homem-Aranha.
É o Homem-Aranha.
Homem-Aranha negro.
Homem-Aranha negro.
O Homem-Aranha Negro.
Acho que foi a última leva, cara.
Na Marvel, acho que sim. É da DC, eles lançam ali um herói aqui e ali.
E os velhos chatos, se ele é bissexual, é outra versão já, né?
É, tipo ali, tem o filho do Super-Homem. Gay, não
é
pode.
Não é meu filho do Super-Homem.
Não.
Eu não assino embaixo. Eu assino embaixo, eu tô imitando, né? Não quero ser cancelado. É. Bill me cancelou em três podcasts diferentes. Mas é foda, cara, não tem mais surgido ideia nova.
É, o próprio filho do Super-Homem é o...
Não tem mais um Star Wars. Star Wars foi uma ideia nova na época.
Cara, Star Wars? É, eles bebeu de fontes, mas é, que, tipo, é algo...
Senhor dos Anéis e Star Wars são as duas maiores sagas do cinema nerd. Só que Star Wars é uma ideia original. Senhor dos Anéis é a adaptação do livro. A gente não tem mais coisa original. The Boys, adaptação. Invencível, adaptação. Série do Senhor dos Anéis, precisa nem falar, né? Do Senhor dos Anéis. Não tem, cara. Não tem mais coisa nova.
É verdade.
Quando é novo, é reboot ou remake.
Mas se for parar pra pensar, Duna também não é original. É do livro.
É novo. Não é original. É. Será que não vai surgir mais nada original? Tipo, não, a gente não tá dizendo que não tem, né?
Sim.
É que, tipo, Euforia é original. Pra caralho. Mas não é cultura pop. Cultura do Twitter. Não tem mais surgido nada novo. Não vem na cabeça nada, cara.
Pois é.
Tipo, a última vez que eu fui no cinema era alguma coisa nova. É só sequência. Que porra de mundo é esse, Rosa?
Ah, tipo, tem ali um filme aqui, ali, tipo, tem agora esse Moonfall.
Tá, é verdade.
É um filme novo.
Não vai virar uma franquia.
É, tipo... E é o diretor agora que tá falando que DC, Marvel e Star Wars mataram a originalidade nos cinemas.
Ele meteu essa?
Ele meteu essa. Ele disse que esses filmes, essas grandes franquias, tipo, ele já tinha... Eu não lembro que diretor é. Ah, é o diretor de Independence Day.
Tá,
é o que dirigiu os dois Independence Days e agora tá dirigindo esse Moonfall. Ele falou, já tinha reclamado de Marvel e DC, que estão matando a originalidade, não, né, porque eles estão monopolizando o cinema. E daí, agora, né, agora numa entrevista de Moonfall, ele falou de Star Wars também. Star Wars junto tá matando a originalidade.
Concorda, Rosa?
Eu não sei, porque falaram que esse ator é meio hipócrita, o filme dele, os filmes dele ultimamente é só, tipo, explosão e destruição em massa, ele também não é tão original assim.
É, foda.
Tipo, ele traz filmes, histórias novas, mas é, geralmente é, tipo, ataque de alien que destrói, tá. E esse Moonfall, tipo, não sendo spoiler, eu não vi o filme. Pelo que eu vi, parece ser uma invasão alienígena e é explosão e destruição. O nome pro Moonfall, a lua vai cair.
É.
Então vai ter destruição, vai ter explosão, então...
A lua tá pegando fogo no posto.
Sabe? Se um ator, um diretor que não é tão original assim, tá falando de originalidade, eu também não levo muito credibilidade, né?
É que, tipo, tem um filme que me marcou muito, dois filmes que me marcaram muito, por ser originais e terem morrido. E eles têm semelhanças, tu vai ver qual que é quando eu falar. Círculo de Fogo e Gigantes de Aço.
Tá.
Gigantes de Aço é muito original.
É muito original.
É tipo Rock Balboa, robôs. É foda pra caralho.
É foda.
É tipo, é uma história nova e podia virar uma baita franquia.
E vai virar uma série agora.
Graças a Deus. Quero ver se vai ser bom.
É, o que eu sei que não volta é o ator do... O menininho lá, né?
Por quê?
Cara, depois de Anakin, ele parou de atuar.
Ele é o Anakin.
Ele é o Anakin. É o J-Lo,
é. Jennifer Lopez. Cara, ele parou de atuar.
Ele parou de atuar porque ele sofria bullying.
Por quê?
Por causa do Anakin.
Ele era o fudendo Anakin, quem que sofre bullying?
Pois é, ele
Anakin,
sofria
cara.
Bullying, cara, na escola.
Que merda.
E aí provavelmente reclamavam dele no filme, que nem o ator de George R. que quase se suicidou e tudo mais. Sim. Sofria hate, daí ele parou de atuar.
Que merda, hein?
Fandom tóxico.
Vejam Pânico 5. Caralho, não sabia dessa, velho.
Cara, que... é que tu viu ele em alguma outra coisa? Não tem, cara.
É verdade.
Ele parou. Mas é que eu não lembro se Gigante de Aço foi depois de Star Wars.
Foi depois, ele já tá mais velho.
Mas do mesmo jeito ali, ele parou, sabe? Tipo, Star Wars, tipo, ele tinha parado, aí ele voltou, se não me engano, pro Gigante de Aço, ou ele fez alguma outra coisa antes, não lembro, mas... Cara, o próprio Hayden Christensen parou também, agora que tá voltando a atuar. Onde é que a gente tava?
Círculo de Fogo, cagaram no segundo, né?
É.
Tinha tudo pra dar certo segundo, velho. Era o filho do Idris Elba lá. Eu não gosto
era
desse...
Sim, cara.
Eu não vou defender o diretor, mas eu vou concordar com a fala dele. É tipo o que o Scorsese falou.
This is not cinema.
Marvel não é cinema. Eu concordo, mas discordo. Eu acho que todo filme é cinema. E Martin Scorsese não é o cara que vai definir o que, que é e o que não é. Só que não é cinema.
Tá, eu entendi.
Mas não é que tem como ver Eternos e falar nessa... que Eternos não é cinema, cara.
É que se for parar pra pensar nessa ideia, nem The Batman vai ser cinema. Não,
não
é original.
The Batman é cinema.
Mas não é original. Não, tipo, se tu for parar, não é original, cara. Se for parar pra pensar na ideia do
Scorsese.
Do Scorsese, que o filme tem que ser original, The Batman não vai ser cinema, cara. The Batman é quadrinho. Surgiu no quadrinho, não é original.
Ah, mas ele não falou que Joker não é cinema. Ele, inclusive, falou que a Marvel não é cinema na época que Joker saiu. Deixa subentendido que, tipo...
Sim.
É que eu acho que ele quer mais dizer no sentido da forma que tu filma, na forma que tu apresenta a história, entendeu? Que daí tu junta o Scorsese com o cara de Moonfall. A Marvel é o cúmulo do que não é cinema e é só forma preguiçosa de gerar dinheiro. Mas pra resumir, Rosa, pra mim, o medo que eu tenho do fanservice é que o fanservice vire a nova fórmula Marvel, sabe? Tipo, WandaVision não teve fanservice. Teve um fanservice, que ninguém esperava. E teve os trajes. Entende que é, tipo, é sutil?
Foi sutil.
Agora Homem-Aranha, sutileza é o caralho, né? Doutor Estranho tem tudo pra não ser sutil também.
Loki foi sutil nos fanservices, Loki, cara. O episódio 5 lá, o vazio.
Foi do caralho.
Cara, tinha o Thanos Copter, tava ali.
Aconteceu.
Tipo, eles não focaram, eles não pararam. Nossa, um helicóptero escrito
é que também. Outra coisa que caga, que vem junto com fanservice, é a especulação.
A gente vai
falar sobre isso em outro episódio, né? Chega de teoria e especulação.
Nossa. E, o próprio zoeira que a gente fez com o negócio do Tocha Humana, cara, é uma especulação. Porque daí, cara, é tipo assim, né? É aquele típico meme. Ah, imagina você na sala do cinema, né? Ah, maio de não sei o quê, você está na sala do cinema.
E acontece
aí,
isso.
Aí aparece o Chris Evans. Aí ele fala que... daí eles falam, olá, o Rogers. Aí ele fala, eu não sou o Rogers. Aí,
em chamas!
Não, daí ele fala em chamas e ele pega fogo. E aí essa reação é tipo, daí é um monte de pessoa comemorando, sabe? E, cara, não!
Não, é terrível. É que, cara, é aquele negócio, é por isso que nem todo mundo é roteirista, entendeu?
Exatamente.
E o fã não sabe o que quer. O fã não sabe o que é bom pra ele, sabe? Imagina se No Way Home fosse dirigido por fã.
Puta merda. Não, mas ia ter até o...
Ia ter tudo, ia ter o Miles Morales, ia ter a Gwen, da Emma Stone, ia ter tudo.
Eles tá grávida? Foda-se, vai gravar.
Ela tá grávida?
Ela tava grávida, por isso que falaram que ela não...
Ah, que pena.
Mas é que se chamaram ela... Não, mas é que se chamaram ela, mas não iam ter falado do Andrew pra ela, né? Tipo, só chamaram, tipo,
verdade.
A gente tem um filme aí.
Quer fazer?
Aranha.
Ei.
Mas daí ela tava grávida durante época de gravação dela, não podia
participar. Adoro ela. Então, pra fechar, a tua opinião, fanservice, ele é bom, ele é mau ou ele é feio?
Depende de quem tá fazendo.
Depende de quem tá por trás, então?
Uh-huh.
Confio no Sam Raimi.
Eu confio.
E fanservice...
Mas eu não confio na Marvel. Eu confio nos executivos da Marvel.
E fanservice em The Batman, pode?
Pode. De leve, pode. Pode ter ali um...
Um posterzinho dos Grayson Voadores.
Pode. Um cartaz, assim, do Harvey Dent.
Vote em Harvey Dent.
E aí alguém picha por cima do rosto dele, em um lado.
Ui.
Dizendo que ele é meio duas caras.
Deixa eu ver isso. Cara, aliás, eu acho muito foda na trilogia do Nolan, que ele é chamado de Harvey Duas Caras.
Aham.
Pelo departamento de polícia.
Pode ter ali uma cartinha... Não, cartinha daí já é demais. Cartinha de Coringa, eu acho que é demais.
Tu quer ver o Coringa em The Batman?
Não nesse.
Tá.
Talvez, depende. Se for o ator lá do Druig, talvez eu queira.
É que tipo, eu acho muito foda o conceito de ano 1 que eles fizeram na trilogia do Nolan, que é o Gordon conversando com o Batman.
É que isso é... É quadrinhos, né? Longo Dia das Bruxas total. Que ele entrega a carta.
Não, é ano 1 isso.
É ano 1 isso.
É ano 1. Daí ele entrega e fala, ah, isso aqui chegou, é um novo criminoso, ele chama de Coringa. Cara, isso é muito bem feito.
É muito bem feito, mas daí eles não podem repetir
isso. Não vou repetir. Mas fazer algo do tipo.
Mas, cara, tu viu que o personagem do Druig, que eu não lembro o nome agora do ator.
Barry Cogan.
Ele mesmo, Barry. Ele... Vou chamar ele de Barry.
Barry, é teu amigo.
Amigão.
Chamar ele no WhatsApp depois.
Ele tá escalado pra ser um policial.
Tá, teve aquele bagulho que o irmão dele publicou no Facebook, né?
Tá, mas aqui, olha só. A primeira aparição do Coringa, ele estava disfarçado de policial. No primeiro quadrinho que ele apareceu.
Sim.
Ele tava disfarçado de policial. Joguei essa.
Tu meteu essa?
Eu meti. Meti. Mano, isso seria um fanservice, assim, de outro nível.
Quase seria muito além.
Lembra, essa teoria não é minha, não vou pegar os créditos, mas... Cara...
Rosa do céu, tu elevou o meu hype pra The Batman agora. De um jeito. Mano, eu não... Cara, imagina isso acontecer, Rosa.
Ia ser do caralho.
Ele, tipo, sei lá... Mata um policial.
E usa daí... sangue e faz um sorriso.
E daí tira um negócio e o cabelo é verde. Isso é meio Tocha Humana, eu sei.
Eu fiquei tipo, tira o quê?
Ele tira...
Ah, tá, tira o chapéu.
É, falei capacete, né?
Não, tu não falou nada. Ah, ele tira o negócio, tu falou.
Ele tira a boinazinha.
Eu fiquei imaginando ele de peruca.
Não, mas seria ridículo. Ele tirar o cabelo ser verde.
Sim.
Ah, porra, seria foda do cara. Nossa, mano. Nossa, fala sorrisinho de sangue.
Pô, ia ser muito
ele foda. Ele fala nem chamas. Ele bota uma jaqueta de couro e controla a mente de Gotham e vira o Druig.
Ele tira a máscara do Chris Evans e fala chamas.
É isso então, Raso.
É isso.
Muito obrigado por ter nos acompanhado até o final desse episódio, né, Raso?
Isso aí.
Dessa conversa bem devagada sobre fanservice, sobre The Batman, sobre tudo. Tudo que foi falado.
Mas é que se a gente for parar pra pensar, tudo tem fanservice. Então a gente pode falar sobre qualquer
fanservice
coisa.
Fanservice dominou a indústria. Qualquer coisa que a gente tenha falado na hora do Merchan, né? Vai estar no link do episódio, seja no YouTube ou em plataformas de áudio. E nos vemos no próximo. Dia, semana, episódio, qualquer coisa. Valeu.
Falou.